RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, é dia 29 de fevereiro, quinta-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está no ar. Eu sou Camila Ploenis, Ângela Blasquez me acompanha na edição e nos microfones, enquanto Adrián González está no controle técnico do Estúdio 202 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, nossa correspondente Valéria Sacconi entrevista Gustavo Andrada Bandeira, doutor em educação e autor do livro Uma História do Torcer no Presente, Elitização, Racismo e Heterossexismo no Currículo de Masculinidade dos Torcedores de Futebol. Com Gustavo Andrada Bandeira, vamos saber a repercussão no Brasil da sentença por estupro ao jogador de futebol Daniel Alves, ditada na quinta-feira passada pela Justiça em Barcelona. Mas antes da entrevista, começamos com o boletim de notícias. Um bombardeio na faixa de Gaza termina com 100 pessoas mortas e 280 feridas enquanto elas faziam fila para receber ajuda humanitária esta manhã. Os sobreviventes afirmam que estavam aguardando a distribuição de alimentos. A Autoridade Nacional Palestina classificou o ataque como um massacre atroz sem precedentes na história dos crimes de guerra. Já o governo de Israel disse que se trata de uma tragédia, afirmando que os civis se penduraram nos caminhões, o que teria provocado a resposta ofensiva dos motoristas. Eles chocaram com os veículos contra a multidão. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, declarou hoje que todas as partes envolvidas no conflito violaram o direito internacional e atribuiu a Israel diversos incidentes que equivalem a crimes de guerra em Gaza.
There appear to be no bounds to, no words to capture the horrors.
Volker Türk afirma: parece não haver forma ou palavras para descrever o horror do que está acontecendo em Gaza. Desde o começo de outubro, mais de 100 mil pessoas morreram ou ficaram feridas. Deixem-me repetir: uma de cada 20 mulheres, crianças e homens morreram ou estão feridos. Além disso, segundo as autoridades de Gaza e a organização Save the Children, mais de 1 milhão de crianças palestinas têm o risco de morrer de desnutrição. Uma em cada 6 já sofre de desnutrição severa. Em Moçambique, 71 mil pessoas se veem obrigadas a deixar suas casas para fugir da violência no norte do país. Segundo as Nações Unidas, o aumento da atividade de grupos armados na região moçambicana de Cabo Delgado nos últimos 2 meses provocou o deslocamento massivo. Entre as pessoas afetadas, 35 mil são menores de idade e 14 mil são mulheres. Os conflitos na região norte de Moçambique começaram a se intensificar em 2017. A situação havia melhorado em 2023 e, em janeiro deste ano, a ONU havia registrado que 600 mil pessoas haviam retornado a essas províncias do norte. Porém, a situação piorou nas últimas semanas após um ataque reivindicado pela facção Estado Islâmico na África Ocidental, que deixou 20 mortos. Na Espanha, o Supremo Tribunal concorda por unanimidade abrir um processo penal para investigar e, se for o caso, processar o ex-presidente da região da Catalunha, Carles Puigdemont. Atual eurodeputado pelo partido Junts, Puigdemont deve ser indiciado por crime de terrorismo no caso que ficou conhecido como Tsunami Democratic. As investigações apuram as circunstâncias dos distúrbios e protestos dos independentistas catalães em 2019. Eles se manifestaram contra a sentença do Supremo Tribunal da Espanha, que condenou o referendo de independência da Catalunha realizado em 2017. A plataforma Tsunami Democratic teria incitado a desobediência civil por redes sociais para reagir à sentença. Vários políticos independentistas, como Carles Puigdemont, difundiram essas mensagens em seus perfis. Para o Tribunal Supremo, o ex-presidente catalão convocou a população a ações violentas. No futebol, a seleção feminina espanhola conquista mais uma importante vitória. A equipe ganhou ontem da França na primeira edição da Liga das Nações do Futebol Feminino. Um feito completamente inédito, já que as espanholas nunca tinham superado a equipe francesa em campeonatos anteriores. Vamos ouvir a jogadora Aitana Bonmatí.
Este equipo não tem techo, já lo venimos demostrando.
Mundial era Nations era por los feos, ¿no?
Aitana Bonmati, que é a atual melhor jogadora do mundo, diz que o time não tem limites e que o próximo desafio são os Jogos Olímpicos de Paris, que serão entre julho e agosto. A catalã também recebeu ontem o prêmio à melhor jogadora da final da Liga das Nações. O primeiro-ministro Pedro Sánchez parabenizou as jogadoras no Palácio da Moncloa.
Después del campeonato del mundo, de esta Liga de las Naciones, pues vais a ir a por los Juegos Olímpicos, así que será un auténtico honor recibiros después de los Juegos Olímpicos con la medalla, ¿no?
Pedro Sánchez desejou boa sorte às jogadoras espanholas nos Jogos Olímpicos de Paris e deu por garantido que elas voltarão à Espanha com a medalha. Há exatamente uma semana, o jogador brasileiro Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão pelo estupro de uma jovem em uma discoteca de Barcelona em dezembro de 2022. Segundo a sentença, a justiça espanhola considerou que Daniel Alves submeteu a vítima com violência ao derrubá-la no chão e impedir que ela pudesse se mover e sair do local dos fatos. A pena foi atenuada após o pagamento de 150 mil euros ou 800 mil reais à vítima, uma indenização que teve o apoio declarado do jogador Neymar Júnior. Para analisar o desfecho desse caso, que na Espanha foi recebido pelos movimentos feministas como uma vitória da lei Solo Si Es Si, hoje a nossa correspondente Valéria Sacconi entrevista Gustavo Andrada Bandeira, doutor em educação e técnico em assuntos educacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bandeira é autor do livro Uma História do Torcer no Presente, Elitização, Racismo e Heterossexismo no Currículo de Masculinidade dos Torcedores de Futebol.
Hoje, na emissão em português, conversamos com Gustavo Andrada Bandeira, doutor em educação e autor de estudos sobre masculinidade e futebol. Boa noite.
Boa noite.
A razão pela que eu quis falar com você é porque foi notícia a condenação do Daniel Alves, o jogador de futebol brasileiro, preso preventivamente por estupro. E eu gostaria primeiramente que você fizesse uma avaliação dessa condenação. Se é uma vitória para os movimentos femininos ou uma derrota pelo fato de ter sido uma condena mínima.
Boa noite a todos que estão nos ouvindo. A gente pode olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio. A gente ganhou e a gente perdeu. A gente perdeu, sim, porque, como disse a defesa, o advogado que representava a vítima, a gente teve a menor condenação da história, pelo menos desse escritório de advocacia. Nunca o mesmo crime tinha sido punido com uma pena tão branda. Por outro lado, nós tivemos, sim, uma condenação, um julgamento com amplo direito à defesa, com todos os processos legais sendo seguidos, e nós tivemos uma condenação. Não é uma hipótese, não há dúvida sobre o fenômeno. A justiça disse que o ex-jogador Daniel Alves cometeu um estupro e terá, eventualmente, as possibilidades de outras instâncias, mas neste momento nós temos um ex-jogador muito famoso, muito importante no Brasil e fora do Brasil também, uma carreira muito grande na Europa, condenado por estupro. Então esse episódio, essa parte é uma vitória. Homens famosos, com apelo midiático, com apelo popular, podem sim ser condenados por estupro.
Bom, você tem se destacado na imprensa brasileira por ter sido uma voz que falou publicamente desse tema tabu, que é a cultura machista no mundo do futebol. O quanto é importante que homens especialistas, estudiosos, mas também homens que simplesmente gostam de assistir o jogo num bar, falem sobre esses assuntos, condenando, claro, a atuação do Daniel Alves?
Eu acho que a gente tem uma possibilidade no futebol. O futebol, no mundo em geral, isso acontece, mas no Brasil ele é muito forte, ele tem uma vinculação muito forte. A gente é reconhecido no exterior em função do futebol. As nossas grandes figuras, nossos grandes ícones mais importantes são do futebol. As pessoas podem não saber onde fica o Brasil, mas quando se enxerga uma camiseta amarela com o símbolo da CBF e as 5 estrelas no peito, todo mundo sabe de que lugar se está falando. E ainda é, menos do que já foi, mas ainda é um ambiente muito masculino, porque a presença dos homens ela é maior. Os homens são os produtores do espetáculo futebolístico, são os seus principais consumidores e o futebol é feito por e para os homens. E aí a gente tem esse risco. Só que homens também é uma categoria muito ampla. Homens somos muitos, não somos apenas alguns. E é um momento em que homens que não concordam com essa celebração dessa masculinidade violenta, agressiva, de disputa, possam colocar os seus questionamentos, possam fazer as críticas, possam ter as dúvidas sobre esses comportamentos. Mas ainda acho que é um espaço realmente pequeno. Eu ainda acho que, hegemonicamente, na normatividade do esporte, a masculinidade guerreira, violenta, que passa por cima dos demais, ela ainda é protagonista. Mas a gente está tendo um espaço, sim, de discussão. E acho que a Copa do Mundo no Brasil, que está completando 10 anos, pode ter nos deixado esse legado da gente discutir machismo, homofobia, racismo, que já existiam antes, eles não são um fenômeno novo. Mas a gente agora está conseguindo botá-los em foco, está conseguindo conversar sobre eles e está conseguindo dizer, não, amigo, isso que você fez durante 20, 30 anos, e não é mentira. Eu também fiz, indo no estádio, alguns gestos bastante questionáveis, né? Mas hoje a gente tem outra roupagem, a gente tem outra demanda, tem outros atores olhando e participando desse fenômeno, então a gente pode, sim, pensar, questionar e tentar fazer diferente.
Infelizmente, o caso de Daniel Alves não é o primeiro. Tenho antecedentes, não vou citar todos aqui, mas todo mundo lembra do caso de Robinho, condenado a 9 anos na Itália, também por um estupro. Você acha exagerado as vozes que falam em cultura do estupro no futebol?
Não, acho que elas estão corretas. A gente tem, nesse caso do Daniel Alves, tem uma coisa que me chama muito a atenção, eu não consigo ainda chegar num posicionamento definitivo sobre ele, que é a participação financeira do Neymar. Por que que eu digo isso? Porque o Daniel Alves tem sim condições de pagar 150 mil euros. E ele teria condições de dispor disso com uma facilidade maior ou menor, em função de estar sendo investigado, mas ele tem esse valor. E não só o Neymar colaborou com esse valor, como se fez questão de dizer que ele fez essa doação, essa ajuda para um amigo. Então isso mostra que mesmo com todas as evidências, com todas as provas, existe uma camaradagem masculina que seria ingênuo, seria apressado e seria equivocado dizer que o Neymar defende estupro. Não é, acho que não é por aí que passa a linha de raciocínio. Mas ele não diminui a sua camaradagem, a sua amizade e a sua solidariedade com um estuprador. Ah, ele tem que ser julgado, tem que ser julgado. A gente tem que partir do pressuposto que ele é inocente? Não sei, a gente tem que deixar quem tem que investigar, investigar. Mas depois que quem investigou, investigou e chegou nas conclusões, a gente não pode se eximir da responsabilidade de que nós temos uma informação. Ontem, a gente teve um jogo aqui do Flamengo contra o Fluminense e o Tite, ex-treinador do Daniel Alves na Seleção Brasileira, foi perguntado sobre o episódio. E ele afirmou que não poderia julgar, mas ninguém pediu para ele julgar. Quem julgou foi a justiça espanhola. E pela justiça espanhola, nós temos um caso de um ex-jogador da Seleção Brasileira condenado por estupro. Não tem mais dúvida sobre esse processo. E ainda assim, existe um receio, uma preocupação de falar sobre, porque o Daniel é amigo, não tenho dúvida que o Daniel é amigo de muitas pessoas, porque os estupradores são amigos de outros homens. Sim, os estupradores são amigos dos outros, mas isso não nos dá o direito de proteger ou defender os nossos amigos quando eles cometem esses delitos que estão na ordem da nossa cultura entre os maiores de todos.
Gustavo, você acha que se tivesse acontecido aqui o estupro no Brasil, o Dani Alves teria sido condenado também no Brasil? Ou o caso da Espanha reflete de alguma forma um empoderamento da mulher e, paralelamente, também da judicatura, da sociedade civil?
Eu acho que aqui seria mais difícil ele ser condenado, porque a gente tem hoje mecanismos menos seguros para as mulheres ainda. A dúvida sobre a palavra da mulher, o julgamento já aconteceu, e se você entra nas notícias sobre o episódio e lê os comentários, as pessoas continuam questionando por que que a mulher estava lá onde ela estava, por que que fez isso, por que que fez aquilo, esquecendo que a mulher pode querer fazer o que ela quiser, e ela pode ir para qualquer lugar com quem ela quiser, e ela pode mudar de ideia e se arrepender. E neste momento terminou a relação. Se não terminou, você tem violência. Pronto, acabou, é muito simples. Chega a ser irritantemente simples. A gente faz um esforço, a gente discute, mas é muito, muito trivial. A mulher tinha, mas ela foi, tinha vontade, tinha interesse, parou de ter, acabou a discussão, terminou, vamos adiante, é outro episódio. E isso aqui no Brasil ainda é um pouco mais, ainda mais difícil, que em outros espaços, né? A gente vem nesse momento com uma cultura mais conservadora, tentando voltar a um passado que nunca existiu, que é uma questão juvenil, psíquica quase, de que a gente esquece dos problemas, então no passado a vida era melhor. Claro, porque os problemas do passado já ficaram no passado, né? E a gente fica remontando onde relações de masculino, de homens e mulheres, elas eram mais fechadas, elas eram de maior submissão, e tem gente ainda defendendo que aquele era um bom momento no Brasil, que naquele momento no Brasil não tinha, por exemplo, discussões raciais, porque afinal de contas os negros sabiam o seu lugar, né? E agora, como eles estão transitando por toda a sociedade, como deveriam estar, aí começa a se colocar questões que antes não se colocavam. Então é dentro desse escopo que a gente consegue ver. A gente tem uma legislação mais frágil para a proteção da mulher ainda, e a gente tem um descrédito cultural. A gente vive numa sociedade em disputa, em briga, não é ganho. A gente tem também muito movimento feminista de mais alta qualidade, com ganhos imensos no Brasil também. Mas essa cultura conservadora, muito polarizada, ajuda a atrapalhar essas defesas das mulheres em episódios como esse. E a gente tem visto casos de mulheres que são estupradas e que na hora de um julgamento acabam sendo agredidas pelos advogados, juízes, ao invés de serem protegidas. Então a gente tem todo um sistema que é muito perverso e que é muito ruim. Não tenho convicção absoluta que em outros lugares a gente tenha sistemas muito melhores, muito mais progressistas. Mas especificamente sobre esse caso espanhol, a lei do não é não ajudou bastante, e a preparação das autoridades competentes também.
Falando em antecedentes, mesmo que não seja estupro, a gente ficou muito marcada pelo caso do goleiro Bruno. Também, agora mais recentemente, o caso do atacante do Manchester United, o Anthony, que foi denunciado pela ex-namorada por supostas agressões, ameaças, lesão corporal. Esses casos, né, têm rasgos comuns ou não podemos meter tudo no mesmo saco?
A masculinidade normativa dentro do futebol, ela é uma masculinidade, via de regra, popular, de pessoas que têm pouca formação, e eu não quero ser, por óbvio, elitista de achar que essas violências acontecem no âmbito dos populares, porque não é verdade, a nossa elite também é muito violenta. Mas, lamentavelmente, os jogadores de futebol na formação no Brasil, ela é uma formação quase exclusiva. Os meninos apenas jogam futebol. Eles estão matriculados na escola, muitas vezes, porque é obrigado, por lei, a estarem matriculados na escola, mas não que eles acompanhem, que eles tenham... Porque seria legal eles jogarem futebol e terem outras experiências, conhecerem outros grupos, não ficarem exclusivamente nos grupos masculinos, relacionarem-se mais com mulheres, e não apenas na condição de objeto sexual, mas como pessoas para o convívio, para o diálogo. O ambiente do futebol, além disso, profissional, que é o que nós estamos falando, ele é muito restritivo. São pouquíssimos os garotos que chegam. Existem garotos com um talento imenso que não chegam. E aí se forja também esse caráter guerreiro, esse caráter de que tem que superar todas e toda e qualquer adversidade. E geralmente esse sujeito tem um pouco de dificuldade de reconhecer o outro como sujeito também. Então eu acredito sim, infelizmente, que na nossa formação de futebolistas, é óbvio que nós conseguimos listar um número de casos muito pequeno se a gente pega o universo de futebolistas. A imensa maioria de jogadores de futebol não comete violência contra as mulheres, assim como na sociedade. A maioria esmagadora dos homens não comete violência contra as mulheres, mas sim muitos homens da sociedade como um todo e do futebol também praticam violência contra as mulheres. E o que acontece, sim, é que mesmo os homens que não praticam essas violências, muitas e muitas vezes eles são solidários a esses outros sujeitos. Eles não denunciam, não acusam, continuam sendo amigos. E mais do que isso, todos nós homens, todos nós, eu inclusive, somos beneficiados por esses homens violentos. Eu, porque eu não agrido a minha companheira, posso exigir ou pedir um status de uma pessoa boa, uma pessoa bacana, uma pessoa maravilhosa, porque eu não agrido. Eu sou um homem maravilhoso porque eu troco a fralda do meu filho. Eu sou um homem maravilhoso porque eu lavo a louça. Eu sou um homem maravilhoso. Não, eu sou um homem adulto. Sou uma pessoa adulta, razoavelmente funcional, que consigo cumprir com essas etapas. Mas quando alguns movimentos feministas reclamam que todos os homens são beneficiados pela violência contra a mulher, é disso que se fala. Porque simplesmente porque um homem não pratica violência contra a mulher, parece que ele fez algo grandioso, alguma coisa que mereça aplauso, quando na verdade ele está apenas respirando. E quando nós respiramos, ninguém diz parabéns, você está respirando.
Gostei no início da entrevista, quando eu perguntei se foi uma vitória, uma derrota, você falar em plural, ou seja, se sumar essa luta, porque o que a gente vê sempre é as mulheres reclamando ou lutando, denunciando, e os homens calados. Então, o que é preciso para romper esse muro do silêncio? Um feminismo mais inclusivo ou uns homens mais proativos? O que você acha?
Assim, eu acho que, primeiro que eu, como homem, não vou exigir nada do movimento de mulheres, porque eu acabaria reproduzindo o machismo. Mas acho que nós, homens, precisamos ser parceiros, absolutamente. Não pegar para nós protagonismo, porque é muito comum também. Homem e homem branco, então, é uma coisa maravilhosa, porque a gente acaba pegando o protagonismo de todas as discussões, como apenas nós, mais uma vez, dizendo o que, que mulheres têm que fazer, o que, que negros têm que fazer, o que, que homossexuais têm que fazer. Às vezes também, outros homens só vão escutar se um homem falar. É uma coisa absolutamente cretina, horrível, mas acontece. Por vezes, os homens só vão ouvir falar, reclamar de machismo se for outro homem. E mais, vão no momento quando eu me apresento para falar sobre isso, se for para uma plateia masculina, eu tenho certeza que 90% deles ou mais acham que eu sou homossexual, de saída. E poderia ser, não sou por um detalhe, mas poderia ser também, não tem nenhuma dificuldade. Essas são as relações um pouco complicadas. Eu acho que sim, eu acho que tem que ter um feminismo radical, sim. Porque o radicalismo do feminismo é uma coisa muito impressionante. Ele diz que uma mulher é uma pessoa. Ele diz que uma mulher é um ser humano. Por que que isso é muito radical? Porque tem gente que não entendeu ainda. Tem gente que não acredita ainda nisso.
E, de fato, você foi entrevistado várias vezes na imprensa e na Folha de São Paulo, você dizia há um entendimento que homens valem mais do que mulheres. E a gente teve precisamente essa discussão com o Mundial de Futebol. A gente vê, por exemplo, a diferença de salário entre o Neymar e a Marta.
Mas se a gente for pensar no futebol específico, a gente pode ir para outros espaços bem menos significativos, inclusive com diferenças salariais menores, por exemplo, na transmissão de futebol. A gente tem agora narradoras e comentaristas. É uma barbaridade o que se diz e o que se reclama das narradoras e comentaristas. A gente tem homens narradores que perdem gols. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, certa feita, um narrador famoso, ele apenas não narrou o gol porque ele não viu que foi gol. Só isso. Para um narrador de futebol, é o maior das barbaridades, é o maior dos absurdos. Mas não há um problema com isso. Em compensação, se uma mulher grita corretamente o gol, ah, mas o grito dela é muito agudo. Ah, porque não sei o quê. Então, efetivamente, dentro do ambiente do futebol, as mulheres são menos. Por isso que, às vezes, tentar adjetivar um feminismo de radical é muito perigoso, porque parte de um lugar muito, muito incorreto, em que você teria uma hierarquia cristalizada e que você está, ao questionar essa cristalização, você já é chamado de radical. É um espaço muito, muito complicado. Ontem mesmo nós tivemos aqui no Clássico do meu estado, o mascote se sentiu no direito, quando o seu time fez um gol, de abraçar uma jornalista. Era a única jornalista atrás do gol, né? E tinham vários outros jornalistas homens. Por que ele não abraçou os homens? Então, esse tipo de coisa marca muito fortemente quem vale e quem não vale.
E eu agradeço a sua disponibilidade, suas reflexões e desejo tudo de bom. E desejo realmente não ter que voltar a fazer uma entrevista dessa com você.
Eu adoraria a gente poder, daqui a um pouco, podemos conversar sobre futebol, podemos falar de outras coisas, amenidades. Conversei com um colega, acho que da CBN, se eu não estou equivocado, e ele me agradeceu e eu disse que eu fico... Assim como a gente tem uma vitória e uma derrota com a condenação do Daniel, sempre que eu tenho esse espaço para falar, por óbvio que pessoalmente eu fico envaidecido de ser chamado para fazer o diálogo, mas a gente tem uma vitória e uma derrota. A gente tem uma derrota porque a gente teve mais um caso de violência. Mas a gente tem também uma vitória e a gente há de celebrar essa vitória, que a gente não está dizendo que isso não importa mais. A gente está reclamando da violência no esporte e hoje ela é notícia. Porque, como eu disse em determinado momento da nossa conversa, esses episódios eles não são novidade. Novidade é que nós estamos discutindo, nós estamos reclamando e, no fim e ao cabo do nosso episódio de Diálogo Central hoje, estamos condenando essas atitudes que têm acontecido.
Muito obrigada, Gustavo.
De norte a sur. De este a oeste. En los cinco continentes. Derribando fronteras.
Lago España.
Colaboración.
Radio Exterior.
English Language.
Hola, cuarta-feira.
Radio Nacional de España. En el mundo.
Após quase 6 anos de pausa, a banda valenciana La Raíz retorna aos palcos no dia 22 de novembro, no Wizzing Center de Madrid. Os ingressos que saíram à venda hoje de manhã já estão esgotados. Paso a paso, 50 mil pessoas ficaram na fila virtual, enquanto só 17 mil tiveram a sorte de conseguir ingressos para o show do grupo valenciano. La Raíz, que nasceu em 2005, se despediu no ponto mais alto da carreira, com 6 discos de sucesso e turnês na Espanha e toda a América Latina. O grupo, conhecido pela fusão de rock, reggae, ska e punk, se separou em 2018 depois de estar mais de 10 anos nos palcos. Agora de volta, ainda não anunciaram novos concertos, simplesmente comunicaram nas redes sociais que este show em Madrid será um reencontro com os fãs que conseguiram comprar os ingressos.
Yo le dije el camino, tranquilo. No tengo ganas de ver tu final, voy despacito, voy tan tranquilo, que hasta las horas andan hacia...
Nos despedimos hoje com a faixa Nos Volveremos a Ver, de La Raíz. Eles prometeram voltar e estão cumprindo, no dia 22 de novembro, no Wizzing Center de Madrid. Confiram um pouco mais. Até amanhã. Tchau.
Saluda al vecino al pasar. Dime si ves una luz al final de ese túnel. ¿Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan? Cuando sabe el vino a agua con sal. Cuando ves que nunca se acaba este lunes. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. Que incendiaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver. Cuando salgamos del túnel, tumbar alguna pared. Para poder ver las nubes. Nos volveremos a ver. Has pagado por tu libertad. Es la distancia, una cárcel, es noche y olvido. Es aburrido pensar en que no hay que pensar. Qué triste acordarse del triste final. De los que cayeron durante el camino. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. Que incendiaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver. Cuando salgamos del túnel.
La despensa, guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando silba tararea una promesa. Serán noches distintas con una luz inmensa. Porque guardo una botella en la despensa, guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando silba tararea una promesa. Serán noches distintas.
incendiaremos el mundo otra vez.